Hoje nós estamos fechando a nossa série de mensagens, Pessoas Comuns, Obras Extraordinárias, o nosso livro de Neemias. E é importante lembrar que esse nosso livro de Neemias, né, ao longo desse período que nós vivemos essas mensagens, nós estamos sempre falando que o propósito não era a reconstrução dos muros, mas sim reconstrução de vidas. E eu creio que se você participou dessa série, se você acompanhou essa série, eu tenho certeza que você foi desafiado a crescer na sua fé, na sua intimidade com Deus, no seu compromisso com Deus. Queridos, nós vamos fechar hoje no capítulo 13. E é engraçado pensar no número 13, né? Pensando na nossa, no nosso Brasil, existe muita superstição com o número 13. Né? Talvez você foi um desses, né? Espero que você, se foi no passado, né? Se você está aqui, não seja mais, né? Isso, quando acontece, então, de cair numa sexta-feira 13, aí era assustador, né? Tem pessoas que não querem nem sair de casa. E esse ano só teve uma sexta-feira 13, que foi em junho. Mas no próximo ano vai ter três sexta-feira 13. Meu Deus, que coisa, né? Você sabia que nos Estados Unidos muitos prédios não têm o número 13? E essa moda já está chegando no Brasil. Inclusive, falando, pensando nessa mensagem, recentemente conversei com uma pessoa e ela falou assim: eu consegui comprar um apartamento bem mais barato, porque era no 13º andar. Opa, olha aí, ó. Quem não tem superstição, né, acabou se beneficiando aí dessa aquisição. Mas tem algumas coisas que o 13 não é tão ruim assim, né? Você gosta de 13 salários? É, eu gosto de 13 salários. Então, 13º salário, quem não gosta do 13º salário? Então, nem tudo com o 13 é ruim. Tem coisas boas também com o 13. Mas, queridos, por isso que é uma benção caminhar com o Senhor, onde a gente não fica aí com essas crendices, com essas preocupações que o mundo tem, porque nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está além de tudo isso, muito acima de tudo isso, e a gente não precisa viver se preocupando com essas coisas. Interessante, hoje pela manhã, o pastor Troima fechou o capítulo 12, e ele começou a ler ali o capítulo 13. Então, depois, se você não assistiu a mensagem dele, eu recomendo que você entre lá no YouTube e assista a mensagem do pastor Troima desta manhã, que foi muito especial, muito abençoadora. Então, nós vamos partir do verso 6. Então, nós vamos ler capítulo 13, Neemias, a partir do verso 6. E esse verso 6, se você puder deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos rodar, vamos passar por todos esses, os vários versículos. E alguns vão aparecer, outros não vão estar aqui na tela. Mas o verso 6 deve estar na tela ali, ele diz o seguinte: nesse tempo eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Ataxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano do seu reinado. O que a gente percebeu aqui, desse início do capítulo 13, o povo estava lendo o livro de Moisés, e Neemias tinha se ausentado, e Neemias tinha uma liderança espiritual muito firme, um sacerdócio. Com a saída de Neemias, o sacerdócio ali se corrompeu. E o que, que eles fizeram nesse tempo? Quebraram a aliança que eles tinham feito com Deus. Então, nesse último capítulo, ao retornar da Babilônia, onde Neemias ficou por um período que o texto não diz quanto tempo foi, mas novamente Neemias se depara com essa condição de abandono por parte do povo do seu compromisso com a lei de Deus. E isso é um pouco, quando você começa a pensar e olhar o que, que foi ao longo desses capítulos, esse povo tinha se comprometido profundamente com Deus. Como assim agora eles voltaram, regrediram, eles abandonaram? E eu até quero rever com vocês os compromissos e vou começar ali a partir do verso do capítulo 8, né? Só relembrando. Ali o povo foi para a praça pública. Ali o povo leu o livro, ali Esdras leu a palavra de Deus por horas a fio, passaram uma manhã lendo a palavra ali, se comprometendo com o Senhor. Ali eles prestaram atenção no que estava sendo lido, consagraram aquele dia ao Senhor, celebraram, festejaram por 7 dias, fizeram um grande churrasco ali naquele dia, Então foi uma grande festa. E disseram, não, nós agora voltamos para o Senhor. Aí no capítulo 9, aí eles deixaram o churrasco, eles jejuaram, vestiram o pano de saco, confessaram seus pecados, leram o livro da lei, se confrontaram novamente com a lei, reconheceram a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Fizeram um acordo por escrito e assinado pelos líderes, pelos levitas, pelos sacerdotes. Parecia que as coisas estavam caminhando bem. No capítulo 10, traz a lista dos que assinaram o compromisso, se separaram do povo daquela terra, fizeram promessas novamente, assumiram um compromisso com a lei de Deus de trazer regularmente os dízimos, as ofertas para a manutenção da casa de Deus. Colocaram uma frase que foi marcante: não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Um compromisso com Deus, algo relevante. No capítulo 11, os líderes e várias outras pessoas passaram a morar em Jerusalém, repovoando aquela cidade. No capítulo 12, segue o relato sobre os repatriados e suas famílias, fala também da dedicação dos muros. Os muros tinham sido construídos num tempo recorde, tinham voltado a crer em Deus, a se comprometerem com o Senhor, instituir adoração, cultos de celebração. Tudo parecia que estava indo muito bem naquele tempo. Entretanto, quando Neemias retorna a Jerusalém, o circo estava pegando fogo. O povo tinha deixado para trás, tinha virado as costas para Deus. Estavam novamente abandonando ao Senhor. Queridos, quando nós olhamos para essa história do povo, percebemos que esse risco nós também corremos. Num dia a gente vem ao culto, a gente adora a Deus, a gente celebra, a gente canta, a gente reconhece a soberania de Deus. E de repente a gente sai daqui, a semana começa complicada, e a gente começa a se envolver com o trabalho, com as demandas do nosso dia a dia. E parece que a gente vai dando uma esfriada na nossa relação com Deus, no nosso compromisso, na nossa dependência de Deus. E a gente vai se tornando autônomo e nós vamos deixando Deus. Por essa questão da nossa natureza, ninguém é capaz de se manter firme. Mesmo que a gente venha aqui, dobre o joelho e prometa. Mesmo que a gente se arrependa. Mesmo que a gente reconheça o erro. Na nossa capacidade, na minha e na sua capacidade, nós não somos capazes de manter um compromisso firme com Deus. Nós precisamos da graça, nós precisamos da intervenção e da ação do Espírito Santo de Deus em nós, para que esse compromisso se mantenha. Nós precisamos entender que a lei e os ritos não são suficientes para salvar o pecador. A religião não salva, mesmo que você faça tudo o que ela exigir de você, a religião não vai salvar você. Somente Jesus, o sacrifício perfeito. Aquele que morreu na cruz, aquele que pagou o seu e o meu pecado. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode transformar a nossa história, a nossa vida, o nosso compromisso de verdade. Só em Cristo Jesus. Por isso que é necessário um compromisso com Jesus, com o Senhor, para que haja transformação duradoura em nós. Não adianta você se comprometer com o homem, no emocional, naquilo que você ouviu, que você ficou empolgado. O nosso compromisso precisa ser com Jesus. Precisamos reconhecer a obra que Ele fez na cruz. Precisamos entregar tudo o que temos e somos para Ele, para que Ele tome a direção da nossa vida e da nossa história. Eu queria ler ali a partir do 7, no 13, 7, 9, diz: o compromisso de se indignar. Quando cheguei a Jerusalém, Neemias falando, soube da maldade de Eliasibe, que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Neemias era um homem capaz de chorar, mas também de se indignar. E ele não era condescendente com o pecado. Ele não aceitava o pecado. Ele não concordava. Ele irou-se contra aquele terrível mal que o povo estava fazendo. O pecado deve também nos indignar, queridos. Não só o do outro, mas o nosso. Quando erramos, quando falhamos, também devemos nos indignar e mudar. Mudar a nossa postura, a nossa atitude. Ele irou-se contra aquele terrível mal. Somente pessoas que têm a capacidade de se indignar contra o mal podem fazer a diferença na história. Você lembra de Martin Luther King? Ele indignou-se contra a abominável discriminação racial em seu país. Mobilizou os negros numa revolução pacífica e levantou em sua nação a bandeira de igualdade de direitos para todos. Nas escadarias do Memorial de Lincoln, em Washington, diante de uma grande multidão, ele ergueu a sua voz e disse: "Eu tenho um sonho, que um dia meus filhos possam ser julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele." Se indignar com aquilo que está errado, se indignar com o pecado, se indignar com o erro. Você é uma pessoa que fica indignada diante das injustiças? Ou vive na passividade? Ah, não é comigo. Está acontecendo lá com os outros, não é comigo. Qual é a sua postura? E eu queria ilustrar isso para você. Um bombeiro e um incêndio pequeno. Um bombeiro veterano dizia aos novos recrutas: "Um incêndio pequeno é o mais perigoso. Se você achar que é inofensivo e não agir, amanhã ele devora o bairro inteiro." Neemias entendeu isso espiritualmente. Não se pode brincar com o pecado. O mal é tolerado hoje. O mal que é tolerado hoje será destrutivo amanhã. O pecado que você tolera hoje te dominará amanhã. Ele vem de mansinho. Satanás não se apresenta para nós como ele é. Muitas vezes se apresenta como uma oportunidade. Uma oportunidade. Eu vi uma vez uma ilustração. Satanás, ele não quer a sua sala de estar. Ele só quer um preguinho na sua sala de estar. E quando você der um preguinho para ele na sua sala de estar, ele vai lá e pendura uma carcaça de carniça lá. E aí ele dominou todo aquele espaço. E muitas vezes é assim que ele se apresenta. De mansinho, não. O pecado que você tolera hoje te dominará amanhã. Jesus expulsou do templo os vendilhões, pois a casa de Deus estava sendo transformada num mercado. João capítulo 2, verso 15 e 16. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: "Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado." Jesus não aceita que a casa de Deus seja transformada em um balcão de negócios. O lucro e não a adoração estava sendo a motivação daqueles comerciantes. Eles viam o templo não como casa de oração, mas como um mercado para fazerem bons negócios. Queridos, a igreja não é mercado, o evangelho não é produto, e o crente fiel ao Senhor não é um consumidor. Pelo menos não pode ser. Qual é a sua postura? E o compromisso de abençoar. No verso 10: "Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltados a trabalhar em seus campos." O povo tinha novamente virado as costas para o compromisso que tinha assumido da manutenção da casa de Deus. O povo novamente diz: "Não, nós não serviremos a esse Deus, nós não daremos os nossos dízimos, nós não daremos as nossas ofertas." Mas, algum tempo atrás, eles tinham se comprometido. Algum tempo atrás, eles tinham falado que não, nós não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Quando eu olho para a postura desse povo, E aí, até o pastor Eduardo citou nesta manhã, eu lembro o povo do Egito também. O povo do Egito, por mais de 400 anos, eles viveram no meio dos egípcios, que adoravam de tudo quanto é Deus, tudo quanto era imagem, tudo quanto é falso Deus. E aquele povo estava aculturado àquele ambiente. Quando nós olhamos para esse povo aqui, da mesma forma, eles estavam aculturados, vivendo lá há 70 anos no meio daquele povo. Então a cabeça deles tinha dificuldade de entender esse compromisso real com Deus verdadeiro. Por isso, com tanta facilidade, eles acabavam voltando para aquele mau caminho que eles viviam. Isso me lembra uma história que a gente, hoje, acompanhando aos projetos lá na África, e uma das coisas que a gente sempre questiona, como é que é a fidelidade desse povo com Deus? Você vai num culto lá, é uma celebração, é uma festa, aquele povo canta, dança, é um negócio lindo de ver. E faz a gente questionar, como é que é a vida deles com Deus? Como que é a vida deles realmente diante da pobreza, da miséria que esse povo vive? E uma das coisas que chama atenção, e um dos pastores compartilhando conosco, é que eles estão firmes lá, vivendo igreja, vivendo Jesus, mas se eles tiverem alguma dificuldade, uma enfermidade grave, e que ele vai lá, pede oração, e ele não recebe a cura, a família vai fazer pressão para ele buscar o curandeiro. Buscar lá na comunidade, lá na tribo de onde ele vem. Então não é uma conversão tão genuína como parece ser. E muitas vezes a gente se depara com esse mesmo ambiente aqui nas nossas igrejas, no meio do nosso povo. Parece que o povo está comprometido com Deus, envolvido, adorando, buscando a Deus. Mas aí quando você vê alguns movimentos lá fora, você diz, parece que não, alguma coisa não, ainda não virou. Então a pergunta é, como é o seu evangelho fora das quatro paredes da igreja? Como é a sua vida no dia a dia, lá no seu trabalho? Lá na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade? Será que não é como esse povo que facilmente vira as costas para Deus? E se deixa contaminar pelo ambiente? Como nós estamos vivendo o nosso evangelho? O povo tinha virado as costas para um compromisso assumido da manutenção da casa de Deus. Eles tinham feito um compromisso de abençoar, porém com o passar dos dias, caiu no esquecimento. Abandonaram novamente a manutenção dos obreiros, dos cantores, dos sacerdotes. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. As ofertas retidas precisam ser novamente trazidas. Devemos dar a Deus o que é de Deus. O próprio Senhor Jesus já disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os obreiros estavam abandonando o ministério e se envolvendo em atividades seculares, porque a casa de Deus estava desamparada. Isso nos ensina algumas lições. Ainda hoje, muitas pessoas retêm aquilo que deveriam estar entregando ao Senhor. Alguns só entregam a parte do dízimo, escondem, né, outra parte ali, como Ananias e Safira. Espero que não aconteça aquilo que aconteceu com Ananias e Safira, né? Depois você vai ler Atos lá para você entender o que aconteceu com eles. Então, se você está retendo aquilo que não te pertence, peça misericórdia e se conserte. O povo estava administrando o dízimo, e a ordem de Deus é expressa: o dízimo deve ser trazido à casa do tesouro. Não temos o direito de alterar uma ordem de Deus. Não podemos administrar o dízimo. Isso pertence ao Senhor. Mas o bolso é um grande revelador do coração. Jesus já disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Então, se nós estamos apegados a essas coisas, nós precisamos rever a nossa teologia, o nosso compromisso com Cristo. Até onde vai o nosso compromisso? Até onde vai o meu compromisso, a minha entrega, a minha doação? Como é a sua vida nesta área? Como está o teu compromisso com o Senhor na área financeira? Você está vivendo as bênçãos de Deus ou você faz parte hoje desse grupo, né, que mais de 80% dos brasileiros, olha, isso é assustador, mais de 80% dos brasileiros estão endividados. É um negócio absurdo. Absurdo. De que lado que você está? Você tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas? Ou você está administrando aquilo que pertence ao Senhor? Queridos, o problema daquele povo não era econômico, mas espiritual. O coração do povo estava distante de Deus. Por isso que o nosso bolso revela como está o nosso compromisso com Deus. Em quem nós estamos confiando? Na previdência que está fazendo, nas reservas que nós estamos fazendo, ou confiamos na provisão de Deus, confiamos naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas? Como que está a sua vida nessa área? Você tem vivido experiências extraordinárias com Deus? Que Deus tem o extraordinário dele para nós, queridos. Mas Ele espera de nós um compromisso. Deus não precisa do teu dinheiro. Pode ter certeza disso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas é um bom termômetro para saber como está a nossa vida com Deus. Pode ter certeza disso. Porque essa área o povo sofre. Então nós precisamos de um compromisso fiel com o Senhor. Quarto ponto, o compromisso de santificar. Do verso 15 ao 22 diz: naqueles dias vi homens de Judá trabalhando nas prensas e uvas no sábado, também ajuntaram cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Eles tinham abandonado o compromisso com as coisas de Deus. O foco estava no trabalho, estava nos negócios, não mais num compromisso com Deus. A profanação do dia do Senhor é um sinal claro do secularismo, queridos. Se nós não estamos separando um tempo para adorar o nosso Deus, para dedicar um tempo de comunhão com Deus, para buscarmos o nosso Deus, você precisa rever a sua agenda. Você precisa rever qual é a tua prioridade. Uma vida sem compromisso com Deus gera outras demandas que nos distanciam cada vez mais das coisas de Deus. Neemias destacou algumas verdades com respeito ao dia do Senhor. O trabalho e o comércio no dia do Senhor são vistos como um mal. O sábado, o Shabat, foi separado como santo. Era expressamente proibido trabalhar no sábado. A guarda do sábado era um sinal entre Deus e o seu povo na velha aliança. O comércio no dia do Senhor corrompia completamente o propósito do descanso e da adoração. Deus nos deu um dia para descanso. Um dia para adorarmos a Deus, um dia para separarmos, para termos comunhão com o seu povo e com Ele. Quando confiamos mais na provisão do que no provedor, caminhamos na contramão da vontade de Deus. Você está confiando mais na provisão ou no provedor? O domingo é o dia do Senhor, por isso nesse dia devemos descansar de nossas atividades, do trabalho, do estudo, para nos consagrarmos inteiramente à adoração. É necessário, querido, separarmos um dia para adorarmos o nosso Deus. Você tem separado um dia para adoração? Um dia dedicado ao Senhor? Neemias ordena, determina, controla, vigia, fiscaliza, ele protesta, ele ameaça, ele coloca guardas. Ele não apenas fala, ele age. Ele não apenas ensina, ele toma medidas práticas para a eliminação do mal. Hoje, uma das maiores causas do secularismo galopante na igreja é a quebra da observância do dia do Senhor. As pessoas não estão separando um dia para adorar. As pessoas vêm rapidamente para a igreja, mas espero que não demore. Se o pastor se enrolar muito aqui, se o sermão for muito longo, se o louvor demorar demais, eu vou perder o almoço, vou perder o jantar, eu não quero gastar muito tempo aqui. Eu tenho um tempo programado para estar na igreja. E se demorar muito, a gente vai embora antes de terminar o culto. Porque a gente não separou esse tempo para adorar a Deus, para ter comunhão com os irmãos. A gente vem bater cartão, cumprir um rito. Mas lembre-se, religião não leva para o céu. Cumprir rito não leva para o céu. Nós precisamos de um compromisso completo com o nosso Deus. Um compromisso de adoração, de entrega ao nosso Deus. Não está aqui, nós estamos aqui para agradar o pastor, mas estamos aqui para adorar o nosso Deus, para ter um tempo dedicado ao nosso Deus. Outro dia eu citei, tem uma grande empresa aqui, um supermercado, se eu não me engano, Jacumar. Ele fecha no domingo, você sabia? É uma grande rede de supermercados. E eles fecham todos os domingos. Sabe por quê? Porque eles reservam o domingo para o Senhor. Estão perdendo dinheiro? Pode ter certeza que faz muitos anos que eles fazem isso. Eles têm um compromisso com o seu Deus, e Deus tem um compromisso com eles. Porque eles separam esse dia. Aí seus funcionários são poupados, seus equipamentos, porque eles têm um compromisso com Deus. Quando deixamos de separar o dia do Senhor, perdemos o sentido da comunhão. O dia do Senhor precisa ser santificado. Não é apenas um dia livre do trabalho, mas é um dia santo. Não é um dia para a gente só levar as crianças no parque. É ótimo, claro. Quem tem um, dois, três filhos precisa levar no parque para dar uma arejada. Necessário, claro. Mas não pode ser só isso. Nós temos que ter um propósito maior. Separarmos esse dia para adorarmos o nosso Deus. Para fechar o compromisso da aliança, no verso 23 ali, 23 até o 25, nessa mesma época vi alguns homens de Judá, haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon, de Moab. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod, ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. No verso 25, por isso confrontei esses homens, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Vejam, mesmo o homem de Deus, querendo fazer a coisa certa, passou do ponto, né? Arrancou os cabelos, bateu no povo, ficou muito irado. Mas aqui também tem um ensino para nós, que nós não podemos confiar em homens, mesmo homens que procuram viver segundo os princípios de Deus. Nós não podemos ficar, nos fiar em homens. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa vida tem que estar em busca de agradar o nosso Senhor, o nosso Pai, e não a homens, porque homens falham. Homens falham. Homens erram. Ah, os pastores erram, erram. Líderes erram, erram. E por isso que a nossa segurança e confiança tem que estar no nosso Deus e não nas pessoas. Porque se tiver nas pessoas, a hora que Ele falhar com você, você vai cair, você vai desanimar, você vai desistir. Mas o erro não estava nele, o erro estava em você, porque confiou nele. Por isso a nossa confiança, a nossa segurança tem que estar no Senhor, queridos. É o único. O povo tinha virado as costas para a aliança com Deus. Os judeus estavam se casando com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Ou seja, com mulheres que adoravam deuses estranhos. Que comunhão há entre luz e trevas? Neemias fez três observações solenes em relação ao casamento misto. Em primeiro lugar, o casamento misto está em desacordo com o propósito de Deus para o seu povo. Guarda isso. Você que é pai de jovem, de adolescente, solteiro, o casamento misto está em desacordo com o propósito de Deus para o seu povo. O casamento misto ao longo dos séculos foi uma prática perigosa que trouxe problemas para o povo de Deus no dilúvio, na formação da nação, na restauração da nação, na dispensação neotestamentária. Neemias entende que o casamento misto é um grande mal e uma prevaricação contra Deus. E agora, grava essa, o casamento é um pacto entre duas pessoas e Deus. Por isso o casamento misto corrói a própria base dessa aliança. Por isso, precisa ser da mesma fé. Se não for da mesma fé, não tem como dar certo. Ou o potencial para dar errado é muito grande. Alguns casos dá certo. Alguns. Mas uma grande maioria não dá certo. O cristão não vive para si, queridos, mas para Deus. E deve tomar todas as decisões, especialmente as mais importantes, à luz da palavra de Deus. Se a palavra diz que eu devo caminhar por aqui, se eu estou caminhando por ali, eu estou indo contra a palavra de Deus. Isso aqui eu queria que você gravasse. Se a fé em Cristo constitui uma opção fundamental da vida, e o casamento, por sua vez, o relacionamento humano mais íntimo, a junção desses dois elementos não pode ocorrer de forma que sejam contrárias. E aí, 2 Coríntios 6,14 fecha isso aqui. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Paulo fala da inconveniência da aliança entre crentes e incrédulos. Não tem como dar certo. Jaime Kemp, que é um homem que vive para trabalhar sobre casais, casamento, família, ele faz um alerta, o fato de que 75% dos casamentos mistos enfrentam sérios problemas. 75% dos casamentos mistos encontram problemas sérios. Em segundo lugar, o casamento misto desemboca numa educação diferente dos filhos. Havia um profundo desvio espiritual dentro do lar. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Um quer orar, outro quer rezar. Um quer fazer uma coisa, outro não vai fazer nada. É difícil. Os filhos do casamento misto já não falavam mais a língua hebraica. Cresceram ali falando outras línguas. Eles ficam divididos, perdidos na sua grande maioria das vezes. E em terceiro lugar, uma atitude firme contra o casamento misto deve ser tomada. Para uma doença grave, só um tratamento de choque. É verdade o ditado: para grandes males, grandes remédios. A questão aqui não era preconceito racial, hein? Isso é importante. Mas a pureza espiritual. Se eu creio em Deus e a outra pessoa não crê em Deus, nós estamos em caminhos opostos, caminhando por vias diferentes. É difícil acertar. Devemos orientar firmemente os nossos jovens e adolescentes a terem o firme propósito de se casarem no Senhor. E aí a responsabilidade sua, pai e mãe, de jovem, adolescente, para instruir seus filhos, para levá-los ao entendimento que o casamento misto não é uma boa escolha. As vitórias de ontem não servem para hoje, queridos. A oração que você fez ontem, ela não te garante hoje. Hoje você precisa continuar orando. Ah, mas eu li a Bíblia ontem. Leia hoje. Nós precisamos continuamente dessa busca pela presença de Deus. Thomas Jefferson disse: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas precisamos dessa vigilância todos os dias. A vida cristã exige ajustes e cuidados contínuos. Porque o inimigo está ao nosso derredor. Queridos, olhando para esse povo, nós vemos o seguinte: ontem havia um avivamento. O povo estava celebrando, festando, fazendo churrasco, depois fazendo jejum, adorando a Deus, celebrando, se comprometendo com Deus. Passou alguns dias desanimados, deixando de ir ao templo, deixando de adorar a Deus, deixando de buscar a Deus. O povo estava novamente em crise. Ontem uma aliança com Deus, depois uma aliança quebrada com esse mesmo Deus. Neemias nos ensina que não podemos descuidar. Uma vigilância contínua. Enquanto ele estava ausente, o povo se corrompeu. Por isso, nossa fé não pode se basear em pessoas, em homens, mas no próprio Deus. Num compromisso fiel com o nosso Deus. Porque se o líder vai embora, agora eu fiquei sem o líder. Nós temos a palavra de Deus. Nosso compromisso precisa ser com o nosso Deus. O fracasso de hoje pode nos ensinar, e ele não deve nos desanimar. Cristo sempre nos dá mais uma oportunidade. E hoje ele nos dá mais uma oportunidade, queridos. E eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você avaliasse a tua jornada com ele, a tua caminhada com o Senhor. Como que está a tua caminhada com Jesus? Precisamos sempre ajustar a nossa rota, queridos, com base na palavra de Deus. Ela precisa ser o nosso GPS, para que não venhamos perder o caminho. Precisamos ter a palavra de Deus continuamente, na leitura, na comunhão, na intimidade, na busca. A palavra de Deus precisa ser o nosso GPS. A restauração precisa sempre passar pela palavra de Deus e pela oração. Sem a palavra de Deus, sem a dependência de Deus, não há restauração. Precisamos recuperar o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de separar um dia para adorar o nosso Deus, para ter comunhão com a igreja, com o povo de Deus. Queridos, e nós não podemos sair daqui sem fazer um compromisso com o nosso Deus. Um compromisso com Ele, não com o pastor, mas um compromisso com o nosso Deus. Mas talvez você esteja aqui e nunca tenha feito um compromisso com Cristo. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Jesus e hoje Ele se dá mais uma oportunidade. Enquanto todos estão com os olhos fechados, orando, eu quero que você faça uma oração. E se você hoje quer entregar a sua vida a Ele, se você entende que você precisa que Ele entre na sua vida para mudar a sua história, que você já tentou, fez várias tentativas, mas na sua força, na sua capacidade, não tem dado certo. Faça uma oração entregando a sua vida a Ele agora. Faça um compromisso com Ele, porque Ele fará um compromisso com você.